finanças.
Bom, vem para um evento aqui em Porto Alegre, no Sindibancários, o economista Eduardo Fagnani. Ele é professor da Unicamp e tem falado sobre esse assunto, por isso nós o convidamos para participar aqui do Atualidade nessa manhã. Professor Eduardo Fagnani, bom dia, bem-vindo ao Atualidade.
Bom dia a vocês,
bom dia. Bom, o senhor vem a Porto Alegre para participar desse evento e para expor também a sua opinião sobre a reforma da Previdência. Como a Rosane já disse aqui, nós temos ouvido governistas, as pessoas, para explicar a reforma. Qual é a sua visão e quais são os erros, se há erros, que o governo comete nessa proposta apresentada ao Congresso?
Olha, reforma na Previdência são normais, são usuais, são necessárias. O problema é que a gente tem que discutir é qual reforma da Previdência, né? A outra questão é que a gente tem que partir de um diagnóstico correto dos problemas, né? E esses fatos não estão sendo observados, né? O que a gente percebe muito, o que eu acho que é o tema mais de fundo, né, que a gente tem que discutir, é que em 1988 a sociedade fez um pacto, né, um pacto político, a Constituição de 88, depois da redemocratização e tudo, onde nós passamos, na questão da proteção social, nós passamos de um sistema baseado na solidariedade, né, que na Constituição está escrito seguridade social. Né. E o que está em curso nesse momento, essa reforma, eu nem digo que o objetivo da reforma seja realmente fazer um ajuste que é necessário, mas ela é destruir esse pacto de 88. Né? Então, ela exclui muita gente. Né? Ela impõe regras para o trabalhador do regime do INSS, urbano e rural, né? E para os beneficiários da assistência social. Nós temos mais de 35 milhões de pessoas que recebem esse benefício. Se for computado os demais membros da família, são mais de 100 milhões de pessoas, que a média desse benefício é em torno de R$ 1.400. Né? E 70%, 75% da economia que o governo está esperando recai sobre esse contingente, que ganha em média R$ 1.400 de aposentadoria. 75% dessa economia. E qual que é a questão? Você coloca regras que são, primeiro, equivalentes e às vezes até superiores ao que é praticado em países desenvolvidos, né? Europeus desenvolvidos, né? Num país que tem a nona pior economia do mundo, numa relação de 190 países, nós somos o nono país mais desigual do mundo. E é uma reforma que desconsidera completamente a realidade do mercado de trabalho, né, onde nós temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Das pessoas que estão ocupadas, né, que trabalham, né, quase a metade delas, são quase 40 milhões de pessoas, trabalham já sem carteira assinada, né, portanto já não contribui para a Previdência. Então as regras que são impostas, elas dificilmente vão permitir, vão fazer com que essas pessoas de mais baixa renda tenham condições de cumprir todos os requisitos, né? E no futuro ter uma proteção previdenciária. Né?
Há pontos da reforma que o senhor considera corretos, aceitáveis, tratando especificamente deste projeto que está no Congresso?
Olha,
idade mínima, por exemplo, o senhor acha que não é necessário?
Olha, é muito boa a sua pergunta, porque na falta de argumentos, você sabe que esse debate da Previdência, ele é feito em grande medida. Você sabe que se você repetir uma mentira muitas vezes, ela fica verdade, né? Uma das mentiras que tem sido repetidas há mais de 3 décadas é que o Brasil é o único país do mundo que não exige idade mínima. Tá certo? Que é algo que não é verdade. Desde os institutos de aposentadoria e pensão na década de 30 do Getúlio, tem idade mínima. E se você consultar o artigo 201 da Constituição Federal, você vai ver o seguinte, que para uma pessoa do INSS, do regime geral, se aposentar, ele pode se aposentar de duas maneiras. Uma é por idade, aos 65 anos homem e 60 mulher. É só ler o artigo 201 da Constituição, parágrafo 7º. O Brasil existe.
Sim, mas a maioria dos trabalhadores, isso é por idade, se a pessoa não tiver contribuído os 30 ou 35 ou 25, dependendo do tipo, da condição dela, né? Por exemplo, para professor é menos, para policial é menos tempo de contribuição.
Sim, mas veja bem, a gente tem que separar, porque também não dá para você. Você tem que primeiro saber onde está o problema, se está no funcionário público federal, se está no militar ou se está no regime geral. Essa divisão não se faz. Parece que não se fez reforma nenhuma nos últimos 30 anos, o que é uma mentira. Tá certo? Eu estou te falando do regime geral. No regime geral, 70% das aposentadorias são por idade, aos 65 anos homem e 60 mulher, e o rural menos 5 anos. Isso existe desde 88 na Constituição, desde 98 na Constituição, e quando foi implantado em 98, era superior a países desenvolvidos, como a França, como a Itália, por exemplo. Então, nós temos idade mínima no regime geral, né, que é o INSS, que é o grosso da população de baixa renda, tá certo? Quando foi implantada, é maior que os países desenvolvidos, e isso representa 70% das aposentadorias. Aí você tinha um problema que era outro tipo de aposentadoria, que era a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Se a pessoa começou a trabalhar com 15 anos e tinha 35 anos de contribuição, ela podia se aposentar, então aí sim, nesse caso, você tinha o problema de aposentadoria precoce, com 50 anos, 53, mas isso já foi corrigido por uma medida tomada em 2015. Né? Essa medida tomada em 2015, que mexe num negócio chamado fator previdenciário, o fator previdenciário, que antigamente era um homem, por exemplo, precisava juntar 90 pontos, quer dizer, 50 anos de idade, 40 de contribuição, 55 e 35, né? A partir de 2026 já vai ser 100 pontos. Né? Então, se um homem se aposentar a partir de 2026, ele já vai ter que ter 65 anos de idade e 35 de contribuições. Isso já foi resolvido em 2015. Então, a questão não é verdade que o Brasil não tem idade mínima no regime geral da Previdência. É verdade que em alguns, no caso do servidor público, tá certo? Você tem alguns segmentos que não têm idade
mínima.
Pois
é, esse ponto que eu queria levantar com o senhor. Há uma defesa aqui no Congresso Nacional de que ficaria mais fácil se o governo concentrasse a reforma da Previdência agora no servidor público. Não há dúvida que a base, a premissa da reforma da Previdência é que há um déficit na Previdência. Não se está cobrindo, as pessoas vivem mais, não se está cobrindo, e no serviço público existe ainda aposentadoria precoce. Nessa área, o senhor considera que seria necessária essa reforma da Previdência? O que se pode fazer para combater o déficit, que, afinal de contas, é isso que está comprometendo os cofres públicos, o déficit da Previdência, do regime geral, do serviço público e dos militares?
Então, de novo, eu tenho que fazer uma separação entre o INSS, o militar e o serviço público. No, se fala que tem déficit, outra mentira que é repetida há muitas décadas, é no caso do regime geral, né? Quer dizer, o déficit, se você olhar o que diz a Constituição, e é muito simples, o ouvinte nosso pode dar um Google aí no artigo 194 e artigo 195 da Constituição. O artigo 194 vai dizer que a Seguridade Social é formada pela Previdência, o INSS, pela Assistência Social, pela Saúde. E o artigo 195 vai dizer o seguinte, olha, para financiar esses três setores, eles vão ser financiados pela contribuição do empregador e pelo governo. E para que o governo cumprisse a sua parte, foram criadas duas contribuições. Uma chama Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e a outra chama, olha o nome da contribuição, sobre a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Por que que tem déficit? Porque o governo passou a mão, desde 89, os governos passaram a mão no COFINS e na contribuição sobre o lucro. O déficit é não contabilização da contribuição do governo, só contabiliza fontes da Previdência, a parte do empregado e do empregador. Então, o déficit é um desprezo à Constituição da República, que vem sendo praticado desde 1989. Tá certo? Então, eu te digo o seguinte, no caso do regime geral da Previdência, que é o INSS urbano, rural, o benefício de prestação continuada, as famílias de baixa renda, já foram feitas diversas reformas nos últimos 30 anos, que talvez você tenha que fazer alguns ajustes pontuais. Né? O problema, como você mesmo mencionou, né, que alguns líderes deveriam concentrar no servidor público e tal, o problema da Previdência, então eu estou te dizendo o seguinte, olha, a questão do INSS, que é a população de mais baixa renda, você tem que fazer medidas muito pontuais, não precisa de uma reforma ampla. Só que esse pessoal está respondendo por 75% da economia que o governo espera com essa medida, tá certo?
Aí o senhor ia entrar na questão do serviço público, só para a gente entender se então, essa reforma o senhor público, defende.
A questão do serviço público, também a gente tem que entender. Tem que fazer a reforma dos militares, isso é necessário. Tem que fazer a reforma do servidor público estadual, esse talvez seja o maior problema. Servidor público estadual, tá certo? No caso do servidor público federal, você tem duas situações. A situação do futuro já foi resolvida. As pessoas precisam entender isso. Porque em 2012 tem uma lei que cria um fundo de previdência complementar do servidor público, chama FUNPRESP, uhum. Tá certo? E diz assim, quem entrar no serviço público federal a partir de 2012 tem um teto de contribuição de R$ 5.800, que é o mesmo teto do INSS. Né? Portanto, você não vai ter os super salários, as super aposentadorias a partir de 2050, quando essas pessoas começam a se aposentar. Okay. Tá certo? Então, a questão do futuro do servidor público já foi resolvida e o próprio governo sabe que os gastos do funcionário público no futuro vão cair em relação a hoje. Então, o que você tem que... Qual é o problema no caso do servidor público federal? São as pessoas que entraram antes de 2013, antes de 2012, tá certo? Então, eu te diria o seguinte, a reforma que precisaria ser feita é o militar, os governos estaduais que não implantaram o FUNPRESP, aliás, muitos deles utilizaram os recursos da Previdência para gerir o seu dia a dia, tá certo? É a questão dos governos estaduais, as grandes capitais, os militares e os trabalhadores do servidor público que entraram antes de 2012.
Okay.
Então, nós precisamos fazer uma reforma, tá certo? Que seja séria, que seja... O governo tem que ter um diagnóstico claro, tá certo? Você não pode ficar contando mentira, tem déficit, tem idade mínima, vai explodir. Essa questão da demografia é outra coisa que não tem base científica. É claro, sim, vai ter um número maior de pessoas velhas em relação às pessoas que contribuem. Isso vai acontecer, claro que vai acontecer. Mas qual que é o problema dessa mensagem? O problema dessa mensagem é dizer o seguinte, olha, a Previdência é financiada somente pelo trabalhador, tá certo? E não é verdade, a Previdência ela é financiada pelo governo, pelo empregado e pelo empregador.
Ok. Tá certo? Nós então, agradecemos, economista Eduardo Fagnani, pesquisador da Unicamp, obrigada por participar aqui do Gaúcha Atualidade, um bom dia para o senhor.
Bom dia a você e seus ouvintes.